Confira os destaques desta edição.
IFAM oferece computador e internet para quem deseja se inscrever nos cursos para o próximo ano. Caritas Diocesana vai à Vila Amazônia nesta sexta-feira, dia 11, e mais uma ação de entrega de kits higiene. Governo do Estado nomeia mais 73 aprovados no concurso da ADAFI. Beneficiários do Bolsa Família recebem última parcela do auxílio emergencial. Estudo mundial contra HIV recruta voluntários em Manaus para vacina contra o vírus. Paróquia Nossa Senhora da Assunção em Amundá realiza Assembleia Pastoral. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Os acontecimentos da cidade.
Há mais de uma década abandonada pelo poder público, a quadra poliesportiva Rubens dos Santos, no bairro de Palmares, próximo ao Corpo de Bombeiros, clama por falta de manutenção, atropelando o que preconiza o artigo 217, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição Federal. Embora o local esteja sendo deteriorado pela ação do tempo, ainda é utilizado por crianças e jovens do bairro de Palmares e Francesa. Para não deixar o espaço ser destruído de vez, integrantes da comunidade unem forças para limpar as laterais da quadra como forma de servir de espaço para atividades recreativas e lazer. Em Parintins, por exemplo, a ausência de campos de futebol ou quadras poliesportivas força a juventude a construir campos improvisados em locais impróprios ou inadequados, bem como leva atletas de modalidades individuais a treinarem em locais que não oferecem rendimento tático, físico e técnico. O governador Wilson Lima regulamentou o Fundo Estadual do Idoso por meio do decreto número 43.105, publicado na edição do dia 27 de novembro do Diário Oficial do Estado. O objetivo é propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos. O fundo é vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, a quem cabe sua gerência, sob o controle e orientação do Conselho Estadual do Idoso. A Secretaria Executiva Adjunta de Direitos Humanos da Pessoa Idosa, da SEJUSC, por meio da secretária Franciane Alves, salienta que o fundo é importante porque garante a efetivação de políticas públicas voltadas a este público. O governo do Amazonas nomeou mais 73 aprovados do primeiro concurso público da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, ADAF. Com isso, fica concluído o chamamento para todas as vagas previstas no edital do certame. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 4 de dezembro, disponibilizado no site da imprensa oficial, nesta quarta-feira, dia 9. Os candidatos receberão notificação pessoal para tomar posse. A unidade parintinense do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Estado do Amazonas, IDAM, começa a receber os profissionais aprovados no concurso público. O número maior de servidores aumenta a capacidade de assistência aos produtores da região, além de melhorar o atendimento ao público na cidade. O gerente da IDAM em Parintins, Rickson Valente, explica que dos 10 aprovados, 7 já estão em atuação na cidade.
E nós recebemos até agora, no momento, 7 funcionários novos que vieram se encorpar com a nossa equipe, dar um gás para a equipe de Parintins. E isso demonstra, mais uma vez, né, o grande interesse, também o compromisso que nosso governador tem com o Parintins, assim também como o nosso presidente do IDAM, o Valdenor Cardoso. Recebemos 7 até o momento e deverá chegar até semana que vem mais 3 funcionários. Isso é uma coisa excelente, que Parintins vai ter um corpo de técnicos no IDAM capaz de suprir, ou tentar suprir a demanda de Parintins, que é muito grande quanto à extensão rural do município. Então a gente agradece muito e estamos recebendo as pessoas agora com todo carinho, todo amor.
O gerente destaca ainda que os atendimentos da unidade voltaram aos horários habituais.
Mais uma coisa que eu tenho que ressaltar. O IDAN já está funcionando de manhã à tarde, horário normal, de 7 às 12h30 e de 14h30 às 5h30 da tarde. Então, produtor rural amigo que quer vir participar do IDAN, saber dos nossos projetos, dos nossos benefícios sociais, que o governo disponibiliza, vem ao IDAN nesse horário comercial, que será bem atendido.
Com o objetivo de incentivar o intercâmbio de práticas agrícolas da cultura do abacaxi entre produtores familiares de Parintins, o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, IDAN, realiza visita técnica às comunidades do município. De acordo com o extensionista rural Suzamar Santos, da Gerência de Apoio à Produção Vegetal do IDAN, ele e a equipe da unidade local de Parintins acompanharam o produtor Lauro Pereira, da comunidade de Santo Antônio do Murituba, em Parintins. Suzamar explicou ainda que esta visita representa uma experiência na primeira etapa do processo de expansão da cultura do abacaxi em Parintins. Para o próximo passo, o IDAN pretende levar aos produtores das comunidades do Novo Remanso e Vila do Engenho de Itacoatiara a Parintins para que possam transmitir suas técnicas e conhecimentos práticos no plantio do abacaxi aos produtores familiares do município. Em 2019, Novo Remanso concentrou mais da metade de toda a produção de abacaxi no Amazonas, com uma safra de 68 mil frutos e 1,3 mil produtores envolvidos na atividade. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Parintins, Luciana Fonseca, após ter seu nome homologado para mais um mandato de 2 anos, garante que é preciso estar mais na base para fortalecer as ações sindicalistas e da agricultura familiar ao homem e à mulher do campo.
Graças a Deus, confiaram, acho que no nosso trabalho durante esses 4 anos, em virtude da pandemia também, tornaram ainda mais 4 anos, não só para mim, como os outros membros da diretoria que permanecem comigo, teve algumas mudanças, mas assim, eu vejo que nós temos mais que mais na base mesmo, Fernando, trabalhar mais um pouco, olhar com mais carinho para esse trabalhador rural, não só aqueles que são sócios do sindicato, acabar com essa, só vou atender o sócio, não. Sim, todos os trabalhadores rurais temos que olhar com mais carinho e mostrar mais trabalho para eles, que aqui o sindicato está sempre em prol deles, lutando, reivindicando pelos direitos deles, principalmente na área previdenciária, que é uma área que está tão difícil agora, né? Mas a gente não perde a esperança que dias melhores virão.
Algumas pessoas que trabalharam na última campanha de vacinação nas várzeas do município cobram um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária quando vão receber seus pagamentos pelos serviços prestados na ação de imunização. Duas dessas pessoas procuraram a Central de Jornalismo Alvorada para fortalecer, ou seja, reforçar o apelo sob a alegação de que precisam quitar dívidas contraídas no período em que estavam de serviço ou a serviço da vigilância. Outros que cobram mais comprometimento com a educação são professores. Eles relataram que precisam vir à cidade e tirar o dinheiro dos seus próprios bolsos para pagar impressão dos trabalhos dos alunos, pagamento de transporte e alimentação, porque suas escolas não têm impressora e nem internet para preparar as apostilas dos estudantes. Na área de saúde, o questionamento é de alguns técnicos de enfermagem que atuam na linha de frente de combate ao Covid-19. Esses profissionais dizem que, embora precisem trabalhar, ganham apenas um salário mínimo para colocarem suas vidas em risco. Eles disseram ainda que não ganham insalubridade e, se questionarem, podem ser demitidos por serem apenas contratados. Os argumentos são que eles poderiam ser melhor remunerados porque veio verba federal para garantir um salário melhor. O Pronto Atendimento ao Cidadão PAC Parintins mantém uma rede de serviços para a população. O atendimento na unidade inicia das 9 horas da manhã e se estende até às 2 horas da tarde. Para a segurança de todos, é indispensável o uso de máscaras. A subgerente da unidade, Mara Rúbia, destaca a rede de serviços disponíveis para a população.
Na parte de cima, nós temos Nós temos a Atrupim, nós temos a Sala de Projetos, nós temos o SEBRAE, que já está funcionando. O SEBRAE, ele estava em home office, mas agora ele está aqui conosco, né, no atendimento presencial. Nós temos também a FEAM e nós temos também o DETRAN. As pessoas que aqui buscam o nosso serviço com o DETRAN já sabem que tem que fazer o agendamento através do endereço eletrônico. E aqui embaixo nós temos o Bradesco, nós temos a sala do INCRA, nós temos aqui a nossa sala de Xerox e também faz fotografia, que nos ajuda aí com essa questão da documentação e a cópia da identificação. E nós temos também a Sensa. E no momento a sala do seu Daniel, que é a sala do PROCON, no momento ele está de férias, só vai retornar na data do dia 12.
O auxílio emergencial começa a pagar nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro, a última parcela do benefício para o pessoal do Bolsa Família. Recebe nesta quinta beneficiários com final do cartão 1. O pagamento do Bolsa Família é realizado de acordo com o calendário do programa. Nesta sexta, recebe os beneficiários com final 2 do cartão. O calendário de pagamento retorna na segunda-feira, dia 14, pagando o benefício do pessoal com final 3 do cartão e assim sucessivamente. Na primeira etapa, as pessoas sacavam R$ 1.200 e agora podem retirar até R$ 600. O auxílio emergencial foi criado para ajudar quem teve a renda afetada pela pandemia. O núcleo da Empresa Brasileira de Pesquisas da Amazônia Ocidental, Embrapa, em Parintins, retoma aos poucos as atividades para ajudar a melhorar muito mais a produtividade da agricultura e da pecuária no município. O coordenador da empresa, o agrônomo Jefferson Macedo, explica que a empresa de pesquisa também busca firmar acordos de cooperação técnica com os municípios do Baixo Amazonas para fortalecer o setor produtivo da região.
Teve algumas ações nossas na Vila Amazônia que a gente está retomando para poder fazer as avaliações que a gente implantou, né, na parte de produção pecuária, na parte de hortaliças, aqui mesmo na ilha com a parte de pecuária, de recuperação de pastagem, ou seja, a gente está retomando isso aí com mais força agora esse final de ano e início do ano que vem, pensando e acreditando que a gente vai superar esse momento. A gente também está discutindo aí o fortalecimento da Embrapa no município, até porque a gente está em novos acordos de cooperação com outros municípios do entorno aqui de Parintins, Barreirinha, Juruti, Boa Vista do Ramo. A gente está com os acordos de cooperação com esses municípios, a gente vai precisar ampliar um pouco mais a nossa área de atuação. Mas assim, Parintins, com toda certeza, em 2021, a gente vai estar com muitas ações, a gente vai estar potencializando tudo que a gente está fazendo com o apoio do Poder Público Municipal.
Jefferson reforça que é preciso incentivar os produtores com o objetivo de fortalecer o atual quadro de produção agrícola com a utilização de estratégias diferenciadas de manejo e conservação do solo, quebrando a fragilidade dos sistemas de produção que ainda não são desenvolvidos, melhor dizendo, e inadequados na região.
Onde a gente vai estar mostrando algumas estratégias que hoje a nossa Amazônia é muito condenada pela questão de desmatamento e queimada. Uma forma de a gente frear, de a gente acabar com isso é investindo em tecnologia. E o que é que um produtor, por exemplo, de mandioca precisa? É de um apoio público para preparar sua área, preparar sua terra, mecanizar sua área. Se ele já fizer isso, já tiver isso, ele para de derrubar. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar, estar conversando mais com o prefeito, de mostrar para ele: prefeito, se você ajuda os pequenos agricultores com mecanização agrícola, você já dá um muda a realidade desse município. Acaba com esse negócio de pessoal estar derrubando, queimando, derrubando todo um hectare, um pouquinho. Não, você pega um hectare e mecaniza. Trabalha esse um hectare, prepara ele para ele ficar cultivando mandioca, macaxeira, o tempo que ele quiser. Então nós temos um trabalho que mostra que isso é possível, mas que é necessário um apoio ao produtor para que isso aconteça. Uma coisa é o subsídio vindo do governo.
O salário mínimo ideal para manter uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 5.289,53 em novembro, segundo a estimativa do DIESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. O valor ideal é calculado com base no preço da cesta básica mais cara do país e representa 5,6 vezes o salário mínimo atual, de R$ 1.045. De acordo com o DIESE, a cesta básica mais cara do país em novembro é a do Rio de Janeiro, com um custo médio de R$ 629,63. Já a cesta mais barata foi encontrada em Aracaju, com um custo médio de R$ 451,32. Outro dado da pesquisa revela que o arroz, o óleo de soja, a carne, o tomate e a batata também tiveram alta expressiva na maioria das capitais do país. 12 horas e 16 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Saúde.
Projeto-Lei número 550/2020, de autoria da deputada Maiara Pinheiro, do Progressistas, garante passagem intermunicipal gratuita para portadores de doenças renais, cardíacas, crônicas, hanseníase, hemofilia, câncer, AIDS e doenças raras e genéticas no Amazonas. Outros estados, como Maranhão e Ceará, já possuem uma lei com a mesma finalidade. Segundo a deputada, o objetivo do projeto é facilitar o acesso à saúde para quem precisa de tratamento contínuo, uma vez que muitos pacientes precisam se deslocar para outros municípios em busca de atendimento por não encontrarem na sua localidade. O acesso ao benefício será garantido apenas para os pacientes que não tenham atendido o atendimento viabilizado pela rede pública de saúde do seu município de origem. A gratuidade também se estenderá a um acompanhante, caso seja validada a necessidade. Em ambos os casos, a comprovação será feita através do laudo médico. Deverão ser disponibilizados no mínimo 2 vagas em cada veículo ou embarcação que funcionem como linhas intermunicipais. O projeto de lei está tramitando na Assembleia. Portaria do Ministério da Saúde, publicada nesta quarta-feira, dia 9, no Diário Oficial da União, instituiu temporariamente um incentivo financeiro de custeio para os Centros de Atendimento Psicossocial CAPES, mantidos por estados e municípios. Segundo a portaria, os valores a serem repassados varia de R$ 28,3 mil para os CAPES 1 e até R$ 400 mil para os CAPES AD4. O objetivo do repasse é qualificar as ações já ofertadas pelos CAPES em meio à pandemia do novo coronavírus e enquanto durar o estado de emergência em saúde pública. As santas casas e hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde, poderão receber um repasse extraordinário de R$ 2 bilhões para enfrentar a Covid-19 e suas consequências em 2021. É o que prevê o Projeto-Lei 5.273/2020, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Segundo a proposta, os recursos serão repassados por meio dos fundos de saúde estaduais e dos municípios, aos quais as unidades hospitalares estão vinculados. A coordenadora do Estágio Rural em Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, a professora Márcia Costa, destaca a atuação da nova equipe de acadêmicos que se encontra no município, estagiando na atenção básica, contribuindo na promoção da saúde da população parintinense.
Essa turma, para encerrar o ano, que como com a pandemia, né, teve uma parada na universidade, e eles estão retornando agora, né, para finalizar, fazendo uma missão que eles vieram, né, destinados realmente ao mundo, né, que é tratar pessoas, principalmente em época de pandemia, e fazer essa parte de educação e saúde com a equipe interdisciplinar, medicina, odonto e enfermagem. Então, esse diferencial é trabalhar na atenção básica, promovendo saúde, a gente fala assim, é evitando doenças, e esse início da participação dele, a gente já entra assim com dezembro vermelho, né? Que a gente sempre contribui e essa parceria de 6 anos praticamente. Porque eles vão para as comunidades rurais também. Zé Açu, a Vila Amazônia, aí nós temos o Tracajá, né? Então várias comunidades que eles conseguirem ir também. É a última etapa praticamente, já são profissionais, só falta realmente o diploma, né? Então eles vêm atuando justamente para complementar o retorno da universidade, a missão da universidade que realmente fixar os profissionais de saúde no município, que está acontecendo bastante. Vocês podem ir em qualquer unidade básica de saúde.
O estudo envolvendo institutos de vários países do mundo pode estar próximo de chegar a uma vacina preventiva contra o vírus HIV, com a participação do Amazonas. Em Manaus, a pesquisa é coordenada pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourados, que está fazendo uma triagem de voluntários que aceitem participar do projeto. As vacinas desenvolvidas nos Estados Unidos já estão na capital e devem começar a ser aplicadas neste mês de dezembro. A agência reguladora do Reino Unido alertou nesta quarta-feira, dia 9, que pessoas com histórico de reação alérgica significativa a vacinas remédios ou alimentos não devem tomar a vacina da Pfizer contra a Covid-19. Houve 2 casos de reações alérgicas ao imunizante, mas os pacientes passam bem. A vacina começou na terça-feira, dia 8, no país. Em comunicado, a agência definiu reações alérgicas significativas como aquelas semelhantes à anafilaxia, um tipo de reação alérgica grave e potencialmente fatal, e estendeu a recomendação a pessoas que precisam carregar a adrenalina autoinjetável. Além disso, determinou que a vacinação deve ser feita apenas em locais onde houver possibilidade de reanimar os pacientes. 12 horas e 22 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Religião.
Famílias carentes do Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, localizado ao lado da Igreja Matriz de São Sebastião, receberam nesta quarta-feira, dia 9, o segundo kit higiene de combate à Covid-19. Padre Jânio Negreiros, administrador paroquial de São Sebastião, atua como educador Caritas, esteve presente na entrega, quando acontece também o momento de informação sobre a importância da higienização no combate ao coronavírus.
Exatamente, nós atendemos 170 famílias que são também de estudantes, né, do Centro Educacional Nossa Senhora das Graças. Dentre as 1000 famílias, então 170 são daqui, né, espalhados nos bairros Itaúna 1 e 2, no Paulo Correia, bairro da União, e também Pascoal Alágio, né? Então que esses alunos fazem parte desses bairros e também são assistidos pelo projeto Ajuri, que é esse projeto de enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então a gente está fazendo agora a segunda entrega desses kits de higiene e limpeza, para que eles possam realmente se preservar.
E nesta sexta-feira, em Vila Amazônia, mais uma ação da Caritas faz a entrega da terceira remessa do kit de higiene em combate à Covid-19, como destaca o vice-presidente diácono Paulo Pacheco.
A Vila Amazônia, nós atendemos 170 famílias lá na vila, né? Englobando a sede, a área da sede, e também a região do Zé Açu, né? São acompanhadas nesse projeto. E a gente avalia positivamente, né? Fizemos uma segunda entrega, uma segunda entrega na semana passada, lá nessa região, né? Algumas famílias não foram buscar, né? Porque não chegou no tempo hábil a comunicação a estas pessoas, mas o kit é delas, está guardado, e nós já anunciamos a terceira entrega, que é nesta sexta-feira, dia 11. E para esta sexta-feira, as famílias foram novamente comunicadas, né? E as que por algum motivo não puderam comparecer, foi para a roça, foi pescar, foi fazer uma viagem, ou estava doente e não compareceu na segunda entrega, o kit está lá, guardadinho, lá na área missionária. O padre Alex teve todo um cuidado de guardar, né, esse material. E nessa terceira entrega, que vai ser agora, na sexta-feira, eles já recebem o kit da segunda entrega e já o kit da terceira entrega.
A paróquia Nossa Senhora da Assunção da cidade de Nhamudá se organiza para reunir em assembleia nos dias 12 e 13 de dezembro. O objetivo é avaliar as atividades deste ano e alinhar os trabalhos pastorais para 2021, como destaca o administrador paroquial, padre Oséias Cativo.
Será um momento de avaliação deste ano. Infelizmente, não tivemos assim, a oportunidade, né, e a graça de realizar muitas atividades, mas é um momento oportuno, é um momento bom para a gente se reunir e poder planejar também o ano que vem. Sempre nos colocando diante da presença de Deus, planejar o ano que vem de acordo com as possibilidades, né, de acordo com que o tempo nos permitir, a situação nos permitir, né? Ainda estamos vivendo esse período da pandemia, a igreja também é convidada a se adaptar a essa nova realidade. Então nós convocamos, né, todos os coordenadores das comunidades rurais, 2 pessoas apenas por comunidade. Quero lembrar as nossas comunidades rurais, que venham apenas 2 pessoas para participar da assembleia, né? O coordenador e mais uma outra pessoa, um membro da coordenação das comunidades. Então, nossa Assembleia começa às 7 horas da manhã de sábado com um café e vai até o domingo, meio-dia, encerrando com o almoço e nos confraternizando por mais um ano e que nós estamos encerrando.
12 horas e 26 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Educação.
O IFAM Campus Parintins disponibiliza computadores com acesso à internet para atender a comunidade que deseja fazer inscrição no processo seletivo para o ano 2021. De acordo com a chefe do Departamento de Comunicação, professora Vera Lúcia Marinho, essa ação visa atender as famílias que não têm acesso à internet e proporcionar a oportunidade a todos os cidadãos. Além disso, disponibiliza um formulário impresso para os candidatos leigos em informática.
Sim, como nós temos o problema de internet aqui na cidade, que é muito deficitário e nem todo mundo tem acesso, então nós estamos disponibilizando computadores aqui no hall para fazer a inscrição desse aluno. Nós temos também uma equipe que vai dar orientação para que ele consiga fazer a sua inscrição até a etapa final, e isso garante dar mais acesso para o cidadão. Então você que tem interesse em estudar no IFAM, não tem computador em casa, não tem acesso à internet, você pode vir aqui no IFAM que você será bem recebido e será auxiliado para fazer a sua inscrição. E as pessoas também que não têm essa habilidade para navegar na internet, nós temos formulário impresso que o candidato também vai fazer a sua inscrição. É uma maneira do IFAM oportunizar acesso a todos que queiram cursar um curso técnico e o ensino médio.
As inscrições são online e também podem ser feitas presencial no próprio campus. Até o dia 20 de dezembro, o IFAM está ofertando vagas para os cursos técnicos integrado ao ensino médio em informática, agropecuária e administração, cursos subsequentes em agropecuária e recursos pesqueiros, vespertino, informática e meio ambiente noturno, além de vagas para o PROEJA em administração, como destaca a professora Vera.
Nós temos vagas para quem vai iniciar o ensino médio nos cursos de administração, informática e agropecuária, que é no horário diurno, tem aula pela manhã e à tarde. Para os alunos que já têm o ensino médio, nós disponibilizamos vagas para o curso de recursos pesqueiros e agropecuária, que funcionará no turno vespertino, e para o turno noturno nós temos vagas para o curso de administração e meio ambiente. Temos também vagas para os candidatos que estão saindo do EJA para fazer o EJA em ensino médio no curso de administração. Então, você que está terminando o ensino médio ou você que já tem ensino médio, nós temos vagas para essa clientela e temos vagas também para os alunos que vão iniciar o ensino médio. Nós já aguardamos vocês aqui no IFAM Campus Parintins. E também nós temos processo seletivo quando inicia o ano letivo para o programa socioassistencial, que dá ao aluno que se encaixar no edital, auxílio de alimentação, transporte, material escolar, que é um benefício que é concedido ao aluno para manter o aluno estudando aqui no IFAM.
Em Parintins, Amazonas, Brasil, 12 horas e 30 minutos.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
E assim chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Ciande. Mesa de áudio, Neucelino Santarém. Transmissores, Aguinaldo Magalhães. Reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso. Direção Executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição e apresentação, Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM, FM e Rádio Online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, ouvinte, uma boa tarde.